Alvin Tejá, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta segunda-feira, 7 de fevereiro. É o dia em que foi assinado o Tratado de Maastricht para o estabelecimento da União Europeia. Foi em 1992. Hoje aqui na zona da capital americana estamos com o céu encoberto, 4 graus e meio. Na primeira meia hora desta hora e meia de emissão está ao microfone convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Presidente da França em Moscovo, chanceler alemão em Washington para discutir crise na fronteira da Ucrânia com a Rússia. O secretário-geral da NATO diz que a organização vai fortalecer a sua presença militar em países do leste da Europa. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. As eleições estão em foco. Bispos pronunciam sobre o pleito eleitoral e nós temos diversas reações. Temos 3 reportagens sobre o assunto. Em Cabinda, há acusações que a CIAST ignora o conflito que se desenrola no enclave. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente francês Emmanuel Macron disse estar otimista quanto a conversações que está a manter hoje em Moscovo com o seu homólogo russo Vladimir Putin sobre a crise na fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia concentrou milhares de tropas. Pouco depois de aterrar em Moscovo, Macron disse que, embora esteja otimista, não acredita em milagres. Um porta-voz do Kremlin disse que a situação é demasiado complexa para se poder esperar soluções definitivas num só encontro. Macron é o mais destacado líder ocidental a visitar Moscovo desde que a Rússia começou a concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia e está a tentar jogar um papel de mediador com entidades oficiais francesas a expressarem ceticismo quanto a declarações dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países que uma invasão russa está iminente. Hoje, já em Moscovo e quando se encontrou com Putin, Macron disse que os interesses de segurança da Rússia são os mesmos de toda a Europa. O porta-voz do Kremlin disse que não houve ainda respostas ao que disse ser garantias de segurança que a Rússia exigiu. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve uma conversa telefónica com Macron e hoje o presidente americano recebe o chanceler alemão, Olaf Scholz, que na próxima semana se vai também deslocar a Moscovo e à Ucrânia. A Alemanha disse que vai enviar 350 soldados para a Lituânia, um pequeno país situado na fronteira com a Rússia, vai enviar esses soldados para fortalecer as forças da NATO nesse país. O secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que a NATO está a considerar uma nova postura militar a longo prazo nos países da Europa Leste para fortalecer as suas defesas. A Rússia tinha exigido o fim da presença militar de países do leste da Europa por considerar isso uma ameaça à sua segurança. Entretanto, uma delegação de alto nível dos Estados Unidos vai deslocar-se a diversos países europeus esta semana para coordenar possíveis sanções e medidas de controle de exportações para a Rússia, no caso deste país invadir a Ucrânia. A delegação americana inclui o secretário do Tesouro, o secretário de Estado e o secretário do Comércio, que vão visitar a Grã-Bretanha, França, Bélgica e Alemanha. O primeiro-ministro da República Centro-Africana, Henri-Marie Dondra, foi demitido e substituído pelo ministro da Economia, Félix Moulouá. A informação foi avançada pelo porta-voz da presidência, Albert Yalok Mokopeme, à agência France Presse, sem dar mais detalhes. Dondra disse, no entanto, que foi ele quem se demitiu. O porta-voz do governo disse que o presidente deseja esclarecer a situação, acabar com o que disse ser voos de fantasia e confusão, antes de assinar um segundo decreto em que nomeia definitivamente Félix Moulouá na chefia do governo, isto de um dos países mais pobres do mundo e que enfrenta uma guerra civil há diversos anos. A União Europeia e os Estados Unidos alertaram hoje para a tortura alegadamente praticada pelas forças de segurança do Uganda contra críticos do governo. Num comunicado divulgado hoje, a delegação da União Europeia no Uganda manifesta preocupação relativamente ao que disse ser uma situação que há mais de um ano tem vindo a registar um aumento significativo de relatos de tortura, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, assédio, bem como ataques contra defensores dos direitos humanos, membros da oposição e ativistas dos direitos ambientais no Uganda. A nota surge após uma forte declaração dos Estados Unidos, na sexta-feira, que referiu a relatos recorrentes e credíveis de desaparecimentos forçados e tortura levadas a cabo pelas forças de segurança do Iêmen, as quais refletem a política do governo do presidente Yoweri Museveni, que detém o poder desde 1986 no país, disseram os Estados Unidos. Estas novas críticas ao governo de Museveni em matérias de direitos humanos surgem após declarações do escritor Kakwenza Rukirebashaija, que disse ter sido alvo de tortura, acusando as forças de segurança de o terem atacado durante semanas, quando estava detido, e até um juiz ter ordenado a sua libertação no final do mês passado. Rukirebashaija, que está impedido de viajar, publicou fotografias que mostram muitas cicatrizes nas costas, o que provocou revolta de ativistas, políticos da oposição e de outros que exigem uma responsabilização.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Terminou hoje, em Benguela, a plenária anual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a CIASTE. Depois de terminada a conferência, houve um apelo à transparência nas próximas eleições gerais. Este será o primeiro tema de três reportagens que temos sobre esta questão e vamos precisamente a começar com o porta-voz da CIASTE, Dom Belmiro Chisengeti, que salientou que a Igreja trabalha por um processo inclusivo, sem preferências quanto ao vencedor nas eleições, e que a Igreja pode ter um papel no processo eleitoral.
Lá também ainda está, deve ser observador eleitoral, procurando trabalhar para a lisura do processo. A Igreja pode dar o seu contributo, mas a parte essencial do processo são mesmo os cidadãos que devem ser os primeiros. Primeiro, a evitar o absentismo, a participarem do processo eleitoral, a prepararem os seus cartões ou a verem que documento utilizarem no dia das eleições, a fazerem o seu registro por forma a saberem o lugar exato do seu voto.
Uma das questões que tem causado alguma controvérsia é a questão da contagem dos votos. Contagem dos votos essa que vai ser feita a nível central e não a nível local, como queriam os partidos da oposição. O prelado católico, que é igualmente bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chisengeti, afirmou este respeito.
É evidente que a legislação eleitoral é um bocadinho ou muito confusa nesse aspecto, porque aquilo que deveria ser melhor era, efetivamente, a contagem na mesa, no município, na província e depois fazer o total nacional.
Os bispos pediram a definição de um calendário eleitoral para as autarquias, cientes de que a sua institucionalização ajuda a edificar a democracia, até porque, como realçam, ninguém está predestinado a governar nem a fazer parte da oposição. Entre as conclusões constam a necessidade de combate à corrupção como medida para ajudar os pobres, uma imprensa despartidarizada e mais diálogo entre governantes e governados. Para estas eleições, uma das questões que começa a surgir é precisamente a presença de observadores internacionais. O governo angolano até agora não deu qualquer indicação de como é que vai lidar com esta questão, a presença ou não de observadores internacionais. Localmente, contudo, há quem diga que esse papel deve ser desenvolvido principalmente por organizações locais. Venâncio Rodrigues.
O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, atribui às organizações da sociedade civil nacionais o papel mais importante na observação eleitoral do que aquele que pode ser exercido pela comunidade internacional. para o especialista em eleições.
Por exemplo, está a acontecer agora o registro eleitoral, não é? Nenhum observador internacional está aqui. E quem é que vai fornecer relatórios, detalhes, questões sobre este período? São os observadores nacionais, não é? Aqui, a nossa cooperação com os observadores internacionais será sempre neste sentido. A observação mais importante é do nacionais. E, inclusive, deveríamos já até chamar, em vez de observadores nacionais, monitores eleitorais, como nas outras realidades. Porque a verdade eleitoral, quem o defende é o eleitor, é o nacional. Quem tem poder de verificar o processo, de demandar a CNE, de persuadir os partidos a respeitar os resultados, é o angolano, é o nacional.
Luís Jimbo diz não ser papel dos observadores internacionais assegurar a transparência, a credibilidade e a aceitação das eleições, mas garantir o cumprimento dos direitos e convenções internacionais que devem estar presentes. Por sua vez, o líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, manifestou-se desapontado com os entraves que as autoridades angolanas criam à observação internacional e imparcial e admitiu que o cenário eleitoral de 2022 não será diferente dos anteriores.
Esta observação vai ser manchada pela mácula que a própria lei eleitoral traz. Portanto, é uma lei eleitoral que no capítulo do apuramento dos resultados, ela levanta muitas suspeições, porque vamos ter a situação semelhante àquela que se verificou em 91.
Em conversa com a Voz da América, o responsável associativo acusou o governo do MPLA de alegadamente dar primazia às entidades que lhe convêm, que, em sua opinião, não houve a sociedade civil, e de impedir os partidos da oposição de convidar os seus próprios observadores.
A sociedade civil, que tem tido interesse, tem manifestado interesse em fazer a observação das eleições, não são credenciados, socorrendo-se apenas de uma observação informal por via de relatos e da observação que vão fazendo, sendo que os seus relatores não são tidos em consideração por serem informais. Este ano viremos a ter observadores internacionais, é provável, mas não serão aqueles observadores que seguramente desejaríamos que fossem, que tivesse uma certa neutralidade e imparcialidade.
De recordar que a embaixadora da União Europeia em Angola, Ginette Sapen, assegurou na passada semana que a organização está ao dispor de Angola se o governo angolano desejar esse acompanhamento. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a salientar aqui que Francisco Pereira Furtado, ministro de Estado e chefe da Casa Militar, assegurou que as eleições em Angola encaminham-se para serem credíveis, justas e transparentes. O responsável, que falava à imprensa, garantiu que o Executivo tudo faz para que isso se torne uma realidade. O Manuel José foi buscar reações.
O pastor Elias Isaac considera que o país nunca viu nenhum pleito digno deste nome.
Nunca em Angola se restou um processo eleitoral justo, livre e transparente.
Para o antigo coordenador da Open Society Angola, Francisco Pereira Furtado, falou apenas para inglês ver.
O próprio ministro está a falar, é parte da equipa que sempre administrou e manipulou o processo eleitoral, então ele não pode dar garantias a ninguém.
Makuta Nkondo é deputado pela Casa CE, também não acredita na lisura destas eleições.
O ministro do Estado falou sobre o farol. Os resultados eleitorais, para mim, já foram montados pela máquina fraudulenta. O MPLA já montou os resultados eleitorais, só chegar ao momento e puxar um botão. O MPLA distribui os resultados eleitorais como se fossem bolinhos ou pão.
Nós tentamos alguém da bancada parlamentar do MPLA, mas não fomos atendidos, mas conversamos com o general na reserva e membro do partido no poder, José Sumbo, diz que é natural que surja aqui e ali suspeições, mas se cada fizer a sua parte, é possível sim termos eleições credíveis.
Agora,
favor, vamos ver se alguém todos fazem o seu papel. De formas que vocês não descambem, né? Que a preparação corre da melhor forma possível, que chegamos realmente ao fim das eleições, que sejam realizadas, e que seja mesmo uma festa e que ganhe o melhor.
Segundo a Constituição da República de Angola, as eleições gerais devem acontecer em agosto deste ano. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Iniciamos este programa com declarações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé sobre as eleições em Angola. Pois agora a Comissão de Justiça e Paz afeta a Diocese de Cabinda, acusou os bispos da Ciaste de insensibilidade face ao conflito no enclave e de se terem relegado ao silêncio face ao que dizem ser mortes de cidadãos que ocorrem em Cabinda no conflito que opõe forças governamentais com separatistas. José Manuel.
De acordo com o assistente eclesiástico da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Particular de Cabinda, José Mbuca, a Ciaste tem demonstrado atos de injustiça em relação ao problema de Cabinda quando confrontada com algumas situações que ocorrem em outros pontos de Angola. José Mbuca deu como exemplo o recente massacre do Cafunfo, que mereceu pronunciamentos dos bispos da Ciaste, quando em Cabinda também morrem pessoas por causa do conflito militar.
Há uma certa injustiça para este povo, na medida que, se houver alguma situação militar, aqui os sacerdotes dizem alguma coisa e denunciem o mal causado. Só que, da parte da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, tem-se verificado um silêncio total, como que somos muitos ou muitas vezes abandonados à nossa própria sorte. Mas quando acontece alguma coisa noutras partes ou paragens da nossa conferência, verifica-se o pronunciamento da nossa conferência. A título de exemplo, o recente caso do Cafunfo, Lunda Norte, que houve forte pronunciamento dos nossos bispos.
O sacerdote que falava à margem de um seminário promovido pela Comissão de Justiça e Paz da Ciaste disse estar preocupado com as restrições que foram impostas aos cidadãos de Maiombe depois dos ataques do passado dia 5 de janeiro.
A paz em Cabinda é uma miragem. Recentemente foi notável a situação ocorrida nas matas do Maiombe no dia 5 de janeiro de 2022, onde foram mortos algum pessoal das Forças Armadas Angolanas pela força da FLEC. Isto já está espalhado nas redes sociais e em vários canais de comunicação. Hoje o povo do interior de Cabinda, isto é, na mata do Maiombe, está impedido a ir às lavras para buscar os seus alimentos para a sua sobrevivência por causa do conflito armado que existe entre as duas forças militares.
José Mbuca apelou, entretanto, ao governo angolano a encontrar uma solução baseada no diálogo para a pacificação do enclave rico em petróleo. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
Até agora não conseguimos qualquer comentário por parte das autoridades ou da Ciaste sobre este assunto. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, e eu quero já chamar a atenção dos ouvintes que nessa segunda meia hora vamos ter mais uma reportagem sobre a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé a falar sobre a questão das eleições em Angola. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Aproveito esta oportunidade para recordar aos ouvintes que duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Pode mandar a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466, e duas vezes por semana recebe no seu telemóvel os nossos bastidores no desporto. O governo de Angola propôs na Assembleia da União Africana, que terminou ontem em Addis Abeba, a realização de uma cimeira extraordinária para discutir o problema do terrorismo em África. Os angolanos querem também que nessa conferência se discuta igualmente o problema dos golpes de Estado, um flagelo no continente africano. Francisco Júnior.
São revelações feitas por Esmeralda Mendonça, secretária de Estado para as Relações Exteriores de Angola. Angola, que tem militares integrados na Força Conjunta da SADC, que luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e que, segundo a diplomata, estará sempre com e ao lado de Moçambique naquilo que for necessário.
A nossa relação com Moçambique é uma relação histórica de irmandade. Logo, não podíamos estar indiferentes. E nós sempre demonstramos o nosso total apoio. Tanto é que temos as nossas forças em Cabo Delgado para formação de quadros, formação dos militares. E então nós predispusemos-nos e estamos sempre dispostos para apoiar os nossos irmãos, os nossos concidadãos, companheiros de longa data.
E Angola quer que se discuta de forma profunda a questão do terrorismo. Propõe, por isso, a realização de uma cimeira extraordinária que teria como objetivo analisar o impacto do terrorismo no continente e identificar novas estratégias para o combate desse flagelo. A proposta foi já apresentada pela delegação angolana na cimeira da União Africana.
Estamos todos empenhados, estamos a fazer todos os lobbies no sentido de nos unirmos, no sentido de sermos todos solidários para efetivarmos a realização desta mesma cimeira.
Angola apoia a sugestão feita pela Comissão da União Africana no sentido de a cimeira sobre o terrorismo se realizar em maio deste ano em Malabo, Guiné Equatorial, logo após a cimeira humanitária da União Africana e a Conferência dos Doadores, e que os angolanos querem, disse a secretária de Estado para as Relações Exteriores de Angola, é que nessa cimeira de Malabo se discuta não apenas terrorismo, mas também o bicudo problema das mudanças inconstitucionais de regimes em África. Angola quer que haja uma posição firme e comum por parte da União Africana em relação ao terrorismo e o recurso à força militar para alcançar o poder político. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Na página desportiva, vamos começar com aquele velho ditado que diz que quem com ferro mata, com ferro morre. Ou traduzido para o futebol, quem com prolongamento e penaltis mata, com prolongamentos e penaltis morre. Falamos da Copa Africana das Nações do CAN 2021, onde Senegal, na sua terceira final, conquistou finalmente o título de campeão africano, enquanto o Egito, que já venceu o título 7 vezes, ontem perdeu a sua segunda final consecutiva. E como dissemos no princípio, quem com prolongamentos e penaltis mata, com isso também morre. Nos oitavos de final, Egito derrotou a Costa do Marfim por penaltis, depois de prolongamento. Nos quartos de final, Egito derrotou Marrocos após prolongamento. Nas meias finais, Egito derrotou os Camarões por penaltis, após prolongamento. Ontem foi só prolongamento, foi só os penaltis. Desta vez a sorte dos penaltis acabou para o Egito. Senegal venceu por 4-2. É o novo campeão africano. Falando de futebol africano, ontem um moçambicano, Reinildo Mandava, fez a sua estreia pelo Atlético Madrid. Entrou na segunda parte na derrota do seu novo clube frente ao Barcelona por 4-2. Barcelona com uma primeira parte em grande e o velhote Madala Dani Alves, 38 anos, a ser baluarte na defesa e a marcar um golo antes de ser expulso. Barcelona está agora em quarto lugar, com mais 2 pontos que o Atlético Madrid, a 15 pontos do líder, o Real Madrid, que venceu este fim de semana e beneficiou do empate do segundo classificado, o Sevilha, que está agora a 6 pontos do líder. Atlético Madrid, atual campeão, portanto, está em quinto lugar, atrás do Barcelona. Ao lado de Espanha está Portugal, onde hoje joga o Benfica com o Tondela. Lá na frente, tudo na mesma, Porto e Sporting ganharam pelo mesmo resultado, 2-0. Porto tem 4 pontos de vantagem sobre o Sporting. Na próxima sexta-feira temos Porto-Sporting. Sporting não pode perder. Na Alemanha, Bayern venceu dificilmente o Leipzig 3-2 e beneficiou da cabazada, grossen cabazada, que o Borussia Dortmund apanhou em casa dos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, 5-2, grande dor de cabeça para o Dortmund, que está agora a 9 pontos do líder, o imparável Bayern de Munique. Em Itália, aí está tudo muito, muito, muito renhido. Inter perdeu em casa com Milão por 2-1. Napoli bateu o Veneza 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Inter continua no topo, mas agora tem apenas 1 ponto de vantagem sobre o Napoli e o Milão. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, vamos ter a mesma discussão que temos em todos os Jogos Olímpicos. O que é que conta mais? O número total de medalhas ou medalhas de ouro? Até ao início de hoje, a Suécia aparecia no topo, tinha 3 medalhas de ouro. Mas, em segundo, estava o Comitê Olímpico da Rússia, com um total de 6 medalhas. 2 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. E depois a Holanda com 4 medalhas. 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Quer dizer, o segundo e o terceiro classificado têm mais medalhas que a Suécia, que contudo aparece no topo porque tem mais medalhas de ouro. Os atletas russos estão a competir como membros do Comitê Olímpico da Rússia e não do país. Porquê? Devido ao envolvimento do Estado russo num escândalo de doping nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi em 2014. Mas esta de pôr os atletas a competir como Comitê Olímpico da Rússia, estão a competir pela Rússia, não é verdade? Basquetebol americano, NBA. Ontem, Boston Celtics, onde joga o angolano Bruno Fernando, deu cabazada. Sova, surra grande ao Orlando Magic, 116-83. Bruno Fernando jogou 4 minutos. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, com mais reportagens dos Palopes, incluindo uma nova reportagem sobre a conferência da CIASTE em Benguela e o que é que dizem os bispos sobre as eleições em Angola. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
To go it alone. estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Mariano Bartolomeu na produção, na edição e apresentação, a Mães de Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, que serão apresentadas por João Santa Rita, presidente francês em Moscou e chanceler alemão em Washington para discussões sobre concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Presidente da República Centro-Africana demite o primeiro-ministro e Estados Unidos e União Europeia alertam para aumento de casos de detenções arbitrárias e tortura no Uganda. A Voz da América transmite a sua emissão a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportuguês.com. As notícias de seguida com o João Santa Rita.
O presidente francês Emmanuel Macron disse estar otimista quanto a conversações que está a manter hoje em Moscovo com o seu homólogo russo Vladimir Putin sobre a crise na fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia concentrou milhares de tropas. Pouco depois de aterrar em Moscovo, Macron disse que, embora esteja otimista, não acredita em milagres. Um porta-voz do Kremlin disse que a situação é demasiado complexa para se poder esperar soluções definitivas num só encontro. Macron é o mais destacado líder ocidental a visitar Moscovo desde que a Rússia começou a concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia e está a tentar jogar um papel de mediador com entidades oficiais francesas a expressarem ceticismo quanto a declarações dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países que uma invasão russa está iminente. Hoje, já em Moscovo e quando se encontrou com Putin, Macron disse que os interesses de segurança da Rússia são os mesmos de toda a Europa. O porta-voz do Kremlin disse que não houve ainda respostas ao que disse ser garantias de segurança que a Rússia exigiu. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve uma conversa telefónica com Macron e hoje o presidente americano recebe o chanceler alemão, Olaf Scholz, que na próxima semana se vai também deslocar a Moscovo e à Ucrânia. A Alemanha disse que vai enviar 350 soldados para a Lituânia, um pequeno país situado na fronteira com a Rússia, vai enviar esses soldados para fortalecer as forças da NATO nesse país. O secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que a NATO está a considerar uma nova postura militar a longo prazo nos países da Europa Leste para fortalecer as suas defesas. A Rússia tinha exigido o fim da presença militar de países do leste da Europa por considerar isso uma ameaça à sua segurança. Entretanto, uma delegação de alto nível dos Estados Unidos vai deslocar-se a diversos países europeus esta semana para coordenar possíveis sanções e medidas de controle de exportações para a Rússia, no caso deste país invadir a Ucrânia. A delegação americana inclui o secretário do Tesouro, o secretário de Estado e o secretário do Comércio, que vão visitar a Grã-Bretanha, França, Bélgica e Alemanha. O primeiro-ministro da República Centro-Africana, Henri-Marie Dondra, foi demitido e substituído pelo ministro da Economia, Félix Moulouá. A informação foi avançada pelo porta-voz da presidência, Albert Yalok Mokopene, à agência France Presse, sem dar mais detalhes. Dondra disse, no entanto, que foi ele quem se demitiu. O porta-voz do governo disse que o presidente deseja esclarecer a situação, acabar com o que disse ser voos de fantasia e confusão, antes de assinar um segundo decreto em que nomeia definitivamente Félix Moulouá na chefia do governo, isto de um dos países mais pobres do mundo e que enfrenta uma guerra civil há diversos anos. A União Europeia e os Estados Unidos alertaram hoje para a tortura alegadamente praticada pelas forças de segurança do Uganda contra críticos do governo. Num comunicado divulgado hoje, a delegação da União Europeia no Uganda manifesta preocupação relativamente ao que disse ser uma situação que há mais de um ano tem vindo a registar um aumento significativo de relatos de tortura, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, assédio, bem como ataques contra defensores dos direitos humanos, membros da oposição e ativistas dos direitos ambientais no Uganda. A nota surge após uma forte declaração dos Estados Unidos, na sexta-feira, que referiu a relatos recorrentes e credíveis de desaparecimentos forçados e tortura levadas a cabo pelas forças de segurança do Iêmen, as quais refletem a política do governo do presidente Yoweri Museveni, que detém o poder desde 1986 no país, disseram os Estados Unidos. Estas novas críticas ao governo de Museveni em matérias de direitos humanos surgem após declarações do escritor Kakwenza Rukirebashaija, que disse ter sido alvo de tortura, acusando as forças de segurança de o terem atacado durante semanas, quando estava detido, e até um juiz ter ordenado a sua libertação no final do mês passado. Rukirebashaija, que está impedido de viajar, publicou fotografias que mostram muitas cicatrizes nas costas, o que provocou revolta de ativistas, políticos da oposição e de outros que exigem uma responsabilização.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem e começamos na Guiné-Bissau. A Rádio Capital em Bissau, a capital, foi atacada na manhã desta segunda-feira por 7 homens encapuzados que dispararam tiros, entraram nos estúdios e destruíram o equipamento. Testemunhas no local disseram à Voz da América que o grupo neutralizou a segurança policial e disparou tiros dentro da emissora privada, que ficou praticamente destruída. Há pelo menos 8 feridos que estão sob cuidados médicos. Álvaro Rogério Andrade tem os detalhes.
Menos de 7 meses depois de ter sido vandalizada, a Rádio Capital FM em Bissau foi alvo de um novo ataque hoje, por volta das 8 horas, como conta o editor adjunto Ansumano Só, um dos 7 profissionais feridos.
Estava consultando algumas notícias e de repente ouvi como se fosse a porta, alguém bateu na porta. Logo estava brincando com um colega e disse para ele, se há alguma coisa é só nos informar para sairmos da rádio. E depois logo apareceu aqueles tiros, não sabemos, estávamos lá dentro. Não sabemos onde é que saíram os tiros. Depois entraram, vandalizaram tudo e nós todos estamos a fugir sem segurança, sem nada.
Até agora não houve qualquer pronunciamento do governo, mas o comissário adjunto da Polícia de Ordem Pública considerou que foi um ato isolado, apesar da rádio ter uma presença policial à porta. O coronel Salvador Soares reconheceu, no entanto, que a corporação tem a sua atenção concentrada na alegada tentativa do golpe de Estado do passado dia 1, mas que a Polícia Judiciária já está a investigar o caso.
É um caso isolado. Todos nós não prevíamos, não é? E aconteceu, e nós fomos para lá, mas antes de chegar as forças de ordem, eles já tinham abandonado a rádio. Eu fui lá e estava lá as forças de ordem e a polícia judiciária a fazer levantamento. Como sabem o que aconteceu no dia 1 de fevereiro, podemos dizer que a nossa intenção está totalmente virada a esse caso, né? Não é que é prioridade das prioridades, mas são casos que aconteceu e precisa esclarecer.
Por seu lado, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau condena o acto que, segundo o seu secretário-geral Diamantino Domingos Lopes, foi à luz do dia e com recursos a meios do Estado.
Nossa posição é de indignação e de repúdio, né? Destruíram por completo a rádio e desta vez foi à luz do dia. Isso demonstra o nível de abuso que já chegamos, né? São indivíduos armados com uniforme militar. Acreditamos que autoridades nacionais estarão em condições de identificar essas pessoas porque utilizaram o recurso de Estado.
O secretário-geral do sindicato pede a ajuda da comunidade internacional para assegurar a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Que nos assiste nessa situação de mobilização de liberdade de imprensa e de expressão na Guiné-Bissau.
Recorda-se que após o primeiro ataque contra a Rádio Capital FM, a 26 de julho do ano passado, que foi condenado também por organizações internacionais, as autoridades guineenses anunciaram a investigação. Mas até agora, as conclusões nunca foram reveladas, nem nenhuma pessoa foi acusada.
O presidente Filipe Nhusse confirmou que Moçambique poderá receber equipamentos fornecidos pela União Africana para combater o terrorismo. Segundo o chefe de Estado moçambicano, a União Africana está muito satisfeita com a forma como o terrorismo está a ser combatido e mostra-se disponível a dar apoio. Nhusse, que este domingo foi nomeado campeão de gestão de risco de desastres em África, diz que a cimeira de Addis Abeba correu muito bem. Reportagem de Francisco Júnior em Addis Ababa, na Etiópia.
A cimeira da União Africana terminou e o presidente de Moçambique mostra-se satisfeito. Filipe Nhusse diz que a cimeira foi muito positiva para Moçambique. Um dos principais temas em debate foi o problema do terrorismo, o problema da paz e segurança no continente. O chefe de Estado moçambicano diz estar a receber muitos elogios pela forma como o país está a combater o terrorismo.
A solução que Moçambique encontrou para o problema do terrorismo, o empenhamento... Aliás, esse slogan que existe, problemas africanos devem ter soluções mesmo africanos. O fato de nós envolvermos o Ruanda e a SAMIM, ou então a Força da Letra de SADC, foi avaliado positivamente como uma forma concreta, antes de passarmos fora das fronteiras do nosso continente, encontrarmos soluções do nosso seio. A outra coisa que foi bem saudada é o facto de estar a correr com sucesso o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros do Renan. Portanto, isso é uma conquista.
Filipe Nhusse, presidente de Moçambique, que é campeão de gestão de riscos de desastres em África. O título foi-lhe atribuído pela União Africana. Aconteceu neste domingo, na capital etíope, na 35ª Conferência Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo dos países que integram a União Africana.
A União Africana está a colaborar, está a participar. Estamos a ser acompanhados, seriamente acompanhados, porque há equipamentos da União Africana que podem ser usados por Moçambique. Sabes que os centros se encontram nos Camarões e mais outros por vir. Então estamos a trabalhar também nesse sentido para ver se exploramos eficazmente esta oportunidade.
E há novidades. Falando em conferência de imprensa em Addis Abeba, o presidente moçambicano confirmou que a União Africana está a acompanhar atentamente o problema do terrorismo em Moçambique e que poderá dar apoio material para ajudar nos esforços de luta contra esse fenómeno.
Gostaria só de dizer que, ou recordar, que a nomeação de Sua Excelência o Presidente foi endossada pelo Conselho de Ministros da União Africana. Esta manhã foi igualmente endossada pelo Comitê do Chefe de Estado que trata da questão das mudanças climáticas. Não me recordo, desde que estou aqui, mas mesmo olhando para o historial, que uma personalidade tinha sido, portanto, nomeada com o concurso de tantos órgãos, sobretudo do órgão que prepara, portanto, a reunião, que é a reunião máxima da União Africana, que é a Conferência do Chefe de Estado. Isso, de facto, cala fundo nos nossos corações.
Verónica Macamo, chefe da diplomacia de Moçambique e o presidente de Moçambique, agradece Filipe Nhusse, diz que o país merece a nomeação porque trabalha muito na prevenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e dos desastres naturais. De Addis Abeba para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em São Tomé e Príncipe, os dois maiores partidos agendaram um congresso para o primeiro trimestre de 2022, ano em que este país deverá realizar eleições legislativas, autárquicas e regionais. O MLSTP e PSD marcou seu congresso para 19 de março, enquanto a ADI anunciou que a reunião magna do partido terá lugar em abril. Reportagem de Oscar Medeiros.
Do lado do MLSTP-PSD, algumas figuras já se perfilam como potenciais candidatos à presidência do partido, que lidera a atual coligação no poder em São Tomé e Príncipe. O atual presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, também não afasta a possibilidade de concorrer à sua própria sucessão.
Eleger uma nova direção ou a recomposição desta, não é? Mas precisamos de legitimação. Esta direção já está no final do seu mandato, vai completar em junho próximo. Daí a necessidade de termos antecipado o Congresso, não é? Para que o partido possa se revitalizar, redinamizar e preparar-se, não é? Para enfrentar os próximos pleitos eleitorais, nomeadamente as autarquias e as legislativas.
Por outro lado, o líder da ADI na oposição, Patrício Trovoada, ausente do país há mais de 3 anos, também anunciou este fim de semana a realização em abril do Congresso do Partido, sem, no entanto, fixar a data. Trovoada avança que será candidato à sua própria sucessão, deixando um aviso e a porta aberta para outros possíveis interessados.
Outras candidaturas à liderança do partido, outros projetos são bem-vindos. A comissão política orientará a direção do partido e a comissão de organização do Congresso, se assim for. O próximo presidente do partido, em caso de vitória nas eleições legislativas, será o próximo primeiro-ministro e chefe do governo. Não existe outro candidato a primeiro-ministro e chefe do governo por conta do ADI, que fique claro.
No que toca ao Congresso do MLSTP-PSD, o analista Liberato Muniz adivinha uma disputa renhida.
Primeiramente, porque há elementos que estavam no governo, que saíram do governo, e eu julgo que saíram com o propósito de criarem uma outra frente a esta liderança. E também porque mesmo dentro do MLSTP, daquilo que eu tenho escutado, existem muitas vozes contraditórias à atual liderança que pretendem apresentar suas candidaturas, tanto gente mais antiga como gente mais nova que querem ver o país com uma outra forma de ser e de estar e sustentando um desenvolvimento melhor para São Tomé e Príncipe.
Quanto ao Congresso da ADI, Muniz avança que será apenas para a legalização dos atuais dirigentes perante o Tribunal Constitucional.
O Tribunal Constitucional não reconhece a direção do ADI por manifestos, segundo eles, incoerências. Então, tinha que haver obrigatoriamente este Congresso para clarificar e para legalizar o próprio ADI. Eu acho então que este Congresso será um Congresso sem grandes concorrências, é um Congresso praticamente para clarificar as coisas dentro do ADI e, claro está, com a supraliderança do já seu líder, Patrício Trovoada.
E no que se refere às eleições legislativas propriamente ditas, Muniz diz que elas serão o momento para a real efetivação da bipolarização partidária no país.
Essa questão de bipolarização já existe em São Tomé e Príncipe. Neste momento temos um governo de coligação, mas com pendor forte do MLSTP. E essa bipolarização, para mim, vai ser quase que efetiva, porque vão desaparecer muitos partidos e mesmo, acredito, partidos que neste momento encontram-se nessa coligação.
ADI e MLSTP-PSD preparam um congresso de olhos postos nos próximos atos eleitorais em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Voltamos a Moçambique. A presidente da Autoridade Tributária, Amélia Muendane, deu razão à sociedade civil que defende que a corrupção no país é do sistema e só pode ser combatida de forma holística e não isolada, como tem estado a acontecer. Reporta Ramos Miguel.
A chefe da Autoridade Tributária avançou que, ao nível da sua instituição, o combate é cerrado, dando como exemplo disso a expulsão, o ano passado, de 14 funcionários corruptos, para além de muitos outros que sofreram diversas penas. Mendani, que falava durante a semana de reconhecimento de habilitações técnicas de 100 funcionários aduaneiros a vários níveis, assumiu, no entanto, que isso não é suficiente, porque é preciso que, em cada setor da atividade, haja estratégia de luta contra este mal.
A corrupção é um problema sistêmico, não pode apenas ser combatido de forma isolada, tem que ser combatido de forma integrada. A autoridade tributária já está a fazer o seu trabalho. É necessário que todos nós, como moçambicanos, despertemos para o combate cerrado a este mal.
Esta é a posição que tem sido defendida por diversas organizações da sociedade civil, incluindo o Centro de Integridade Pública, CIP, que entende que em Moçambique nem o governo, nem o parlamento, nem o judiciário, nem a sociedade civil têm meios concretos para combater a corrupção. Moçambique. De acordo com o pesquisador do CIP, Baltazar Faiele, cada um destes setores faz aquilo que pode fazer ao nível da sua área com os problemas que essa área tem.
Mas em termos concretos, medidas sincronizadas que envolvam todos os poderes do Estado, nenhuma dessas tem uma estratégia que seja sincronizada. Nenhum país combate a corrupção com este tipo de situação, em que cada um combate a corrupção na sua zona. A luta contra a corrupção tem que ser feita de forma conjunta, de forma holística. E o país não tem uma estratégia anticorrupção, que é um dos problemas que faz com que a corrupção continue, portanto, em alta.
E a ativista político-social Kitere Girangani diz que os jovens têm de estar na linha da frente contra a corrupção e outros males que minam o desenvolvimento de Moçambique.
Nós, como jovens, temos que estar de forma permanente em manifestação, temos que estar de forma permanente em conformismo e temos que estar de forma permanente em ação afirmativa. Quer dizer, mostrar o nosso posicionamento, a nossa presença e a nossa indignação em relação a todo este cenário que atravessa o país.
Refira-se que há cerca de 3 semanas, 8 pessoas foram detidas em Maputo, acusadas de envolvimento num esquema de corrupção nos serviços aduaneiros que lesou o Estado moçambicano em 18,6 milhões de dólares. A Procuradoria-Geral da República afirmara na altura que entre os detidos estão funcionários sénios das alfândegas, despachantes aduaneiros e empresários envolvidos num esquema de fuga ao fisco através de importação de bens, incluindo viaturas de luxo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As empresas dos Estados Unidos e asiático-americanos esforçam-se para ajudar os refugiados afegãos a se adaptarem à vida americana com formação em tecnologia, um esforço de reassentamento que começou numa base militar em Indiana. Quando Rupal Tanawala apareceu em setembro, ela havia reduzido as suas horas de trabalho para metade, para passar 4 meses garantindo que os refugiados afegãos no campo de reassentamento nos arredores de Indianópolis tivessem algo que ela não teve quando emigrou para os Estados Unidos, a tecnologia.
I come from India.
Eu venho da Índia, onde não tive acesso à tecnologia. Sendo imigrante, eu conheço a caminhada, não falo bem inglês e não consigo aprender rápido o suficiente. Você precisa de um computador para se candidatar a um emprego, fazer um currículo, procurar uma casa, solicitar todos os benefícios.
Desta vez, os refugiados estão a receber tecnologia graças a doações da Amazon, da Asian American Alliance e da Society for Information Management, uma empresa de construção de infraestrutura com sede em Indianápolis chamada EIEA, do hardware e a mão de obra para criar um laboratório de informática para as famílias afegãs em Camp Antbury.
São poucas as crianças no Afeganistão que têm computadores, nem sabem como usá-los. É por isso que quando elas viram pela primeira vez, ficaram muito animadas, ficaram alegres e estão interessadas.
Rupal não consegue esquecer a cara de uma menina de 10 anos, que ela chama de Salma.
Foi a sua primeira vez numa sala de aulas a usar um computador. Ela estava muito emocionada.
She was in tears.
Outras bases nos Estados Unidos replicaram um projeto que Rupal fez em Camp Outbury.
A maioria respondeu imediatamente e disse: aqui está a nossa organização não-governamental que recebe doações de caridade. Adoraríamos que eles trabalhassem com ela para que possamos fazer algo semelhante ao que fizeram em Camp Atterbury.
Ao todo, 50 computadores usados, obtidos através de esforços de Rupal, foram distribuídos em 8 bases militares. O programa vai agora terminar em 3 bases. O próximo desafio de Rupal: garantir que cada família entre as 54 mil que emigraram faça a sua transição para a vida na América com essa tecnologia doada. Afinal, ela diz, muitos deles deram às nossas tropas algo de que precisavam no Afeganistão.
Se não fossem esses convidados afegãos, quem seriam os nossos intérpretes? Quem teria apoiado com todos os suprimentos que precisavam?
Acolher os afegãos é algo pessoal para Rupal. O seu filho é cadete na Academia Militar dos Estados Unidos, é West Point. Outro capítulo na história americana. Imigrantes criando a próxima geração que irá defender e cuidar do seu novo país. Um escritor satírico preso no Uganda por insultar o filho do presidente Yoweri Museveni teve a sua permissão negada para viajar ao exterior. Kakweza Roki Bashaija esperava visitar a Alemanha para receber um prémio e também tratamento médico por alegadamente ter sido torturado na prisão. Aparecendo em tribunal em Kampala na tarde desta segunda-feira, Kakweza esperava que o magistrado aliviasse algumas das suas condições de fiança. Kakweza, por meio do seu advogado, pediu a libertação do seu passaporte e também pediu que o seu caso fosse levado ao Tribunal Supremo para julgamento. Mas o advogado Aaron Kiza diz que todos os seus pedidos foram negados. Em dezembro de 2021, Kakweza foi preso por comunicação ofensiva. O ator havia escrito que o filho do presidente, tenente-general Kainanguda Muhoozi, era obeso e mal-humorado. Muhoozi é visto como possível sucessor de Museveni nas próximas eleições, que serão em 2026. Kakweza foi detido por um mês e durante parte desse tempo foi detido pelos militares num local não identificado onde teria sido torturado. Agora o tribunal disse que Kakweza não tem nenhuma doença grave que justifique um tratamento especializado na Europa e disse que a sua condição médica pode ser tratada no Uganda. O magistrado afirmou que Kakweza não precisa de se deslocar à Alemanha para receber o seu prémio, por isso, ou melhor, pois isso pode ser feito online. Ele também recusou o pedido de levar o caso do escritor para o Tribunal Supremo. O julgamento de Kakweza está marcado para começar a 23 de março. Washington DC, emissão vespertina, o desporto, de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com aquele velho ditado que diz que quem com ferro mata, com ferro morre. Ou traduzido para o futebol, quem com prolongamento e penaltis mata, com prolongamentos e penaltis morre. Falamos da Copa Africana das Nações do CANA 2021, onde Senegal, na sua terceira final, conquistou finalmente o título de campeão africano, enquanto o Egito, que já venceu o título 7 vezes, ontem perdeu a sua segunda final consecutiva. E como dissemos no princípio, quem com prolongamentos e penaltis mata, com isso também morre. Nos oitavos de final, Egito derrotou a Costa do Marfim por penaltis, depois de prolongamento. Nos quartos de final, Egito derrotou Marrocos após prolongamento. Nas meias finais, Egito derrotou os Camarões por penaltis, após prolongamento. Ontem foi só prolongamento. Foi só os penaltis. Desta vez a sorte dos penaltis acabou para o Egito. Senegal venceu por 4-2. É o novo campeão africano. Falando de futebol africano, ontem um moçambicano, Reinildo Mandava, fez a sua estreia pelo Atlético Madrid. Entrou na segunda parte na derrota do seu novo clube frente ao Barcelona por 4-2. Barcelona com uma primeira parte em grande. E o velhote Madala, Dani Alves, 38 anos, a ser baluarte na defesa e a marcar um golo antes de ser expulso. Barcelona está agora em quarto lugar, com mais 2 pontos que o Atlético Madrid, a 15 pontos do líder, o Real Madrid, que venceu este fim de semana e beneficiou do empate do segundo classificado, o Sevilha, que está agora a 6 pontos do líder. Atlético Madrid, atual campeão, portanto, está em quinto lugar, atrás do Barcelona. Ao lado de Espanha está Portugal, onde hoje joga o Benfica com o Tondela. Lá na frente, tudo na mesma. Porto e Sporting ganharam pelo mesmo resultado, 2-0. Porto tem 4 pontos de vantagem sobre o Sporting. Na próxima sexta-feira temos Porto-Sporting. Sporting não pode perder. Na Alemanha, Bayern venceu dificilmente o Leipzig 3-2 e beneficiou da cabazada, grossen cabazada, que o Borussia Dortmund apanhou em casa dos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, 5-2, grande dor de cabeça para o Dortmund, que está agora a 9 pontos do líder, o imparável Bayern de Munique. Em Itália, aí está tudo muito, muito, muito renhido. Inter perdeu em casa com Milão por 2-1. Napoli bateu o Veneza 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Inter continua no topo, mas agora tem apenas 1 ponto de vantagem sobre o Napoli e o Milão.
E para marcar o ponto final, destaque para a imprensa americana, hoje visitamos o Washington Post, que escreve que chanceler alemão diz que a resposta à Rússia será unificada e decisiva se a Ucrânia for invadida. Na sua primeira entrevista à imprensa internacional, o chanceler alemão Olaf Scholz, que se reunirá com o presidente Joe Biden na Casa Branca nesta segunda-feira, rejeita as críticas de que a Alemanha não está a fazer o suficiente para apoiar a Ucrânia. Ponto final, produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Emércio Miguel. Nos voltamos amanhã à terceira parte seguida com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, na internet, estamos em voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, presidente francês em Moscovo e chanceler alemão em Washington para discussões sobre concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Presidente da República Centro-Africana demite o primeiro-ministro. Estados Unidos e União Europeia alertam para aumento de casos de detenções arbitrárias e torturas no Uganda. Começamos a última meia hora desta emissão de 90 minutos em Bissau. A Rádio Capital FM foi atacada na manhã desta segunda-feira por homens encapuzados que dispararam tiros, entraram nos estúdios e destruíram os equipamentos. Há pelo menos 8 feridos até agora e já temos reações. Menos de 7 meses depois de ter sido vandalizada, a Rádio Capital FM em Bissau foi alvo de um novo ataque hoje, por volta das 8 horas, como conta o editor adjunto Anso Manso, um dos 7 profissionais feridos.
Estava consultando algumas notícias e de repente ouvi como se fosse a porta, alguém bateu na porta. Logo estava brincando com um colega e disse para ele, se há alguma coisa é só nos informar para sairmos da rádio. E depois logo apareceu aqueles tiros. Não sabemos, estávamos lá dentro. Não sabemos onde é que saíram os tiros. Depois entraram, vandalizaram tudo. E nem nós todos estamos a fugir, sem segurança, sem nada.
Até agora não houve qualquer pronunciamento do governo, mas o comissário adjunto da Polícia de Ordem Pública considerou que foi um ato isolado, apesar da rádio ter uma presença policial à porta. O coronel Salvador Soares reconheceu, no entanto, que a corporação tem a sua atenção concentrada na alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1, mas que a Polícia Judiciária já está a investigar o caso.
É um caso isolado. Todos nós não prevíamos, não é? E aconteceu, e nós fomos para lá, mas antes de chegar as forças de ordem, eles já tinham abandonado a rádio. Eu fui lá e estava lá as forças de ordem e a polícia judiciária a fazer levantamento. Como sabem o que aconteceu no dia 1 de fevereiro, podemos dizer que a nossa intenção está totalmente virada a esse caso, não é? Não é que é prioridade das prioridades, mas são casos que aconteceu e precisa esclarecer.
Por seu lado, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau condena o acto que, segundo o seu secretário-geral Diamantino Domingos Lopes, foi à luz do dia e com recursos a meios do Estado.
Nossa posição é de indignação e de repúdio, né? Destruíram por completo a rádio e desta vez foi à luz do dia. Isso demonstra o nível de abuso que já chegamos, né? São indivíduos armados com uniforme militar. Acreditamos que autoridades nacionais estarão em condições de identificar essas pessoas porque utilizaram o recurso do Estado.
O secretário-geral do sindicato pede a ajuda da comunidade internacional para assegurar a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau.
Que nos assiste nessa situação de mobilização de liberdade de imprensa e de expressão na Guiné-Bissau.
Recorda-se que após o primeiro ataque contra a Rádio Capital FM, a 26 de julho do ano passado, que foi condenado também por organizações internacionais, as autoridades guineenses anunciaram a investigação. Mas até agora, as conclusões nunca foram reveladas, nem nenhuma pessoa foi acusada. Terminou ontem na capital da Etiópia, Addis Abeba, a 35ª Assembleia da União Africana. O governo de Angola propôs a realização de uma cimeira extraordinária para discutir o problema do terrorismo em África, provavelmente em maio. Os angolanos querem também que nessa conferência se discute igualmente o problema dos golpes de Estado, um flagelo no continente africano, como nos diz o Francisco Júnior, que esteve em Addis Abeba a acompanhar a reunião.
São revelações feitas por Esmeralda Mendonça, secretária de Estado para as Relações Exteriores de Angola. Angola que tem militares integrados na Força Conjunta da SADC, que luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e que, segundo a diplomata, estará sempre com e ao lado de Moçambique naquilo que for necessário.
A nossa relação com Moçambique é uma relação histórica de irmandade. Logo, não podíamos estar indiferentes. E nós sempre demonstramos o nosso total apoio. Tanto é que temos as nossas forças em Cabo Delgado para formação de quadros, formação dos militares. E então nós predispusemos-nos e estamos sempre dispostos para apoiar os nossos irmãos, os nossos concidadãos, companheiros de longa data.
E Angola quer que se discuta de forma profunda a questão do terrorismo. Propõe, por isso, a realização de uma cimeira extraordinária, que teria como objetivo analisar o impacto do terrorismo no continente e identificar novas estratégias para o combate desse flagelo. A proposta foi já apresentada pela delegação angolana na cimeira da União Africana.
Estamos todos empenhados, estamos a fazer todos os lobbies no sentido de nos unirmos, no sentido de sermos todos solidários para efetivarmos a realização desta mesma cimeira.
Angola apoia a sugestão feita pela Comissão da União Africana no sentido de a cimeira sobre o terrorismo se realizar em maio deste ano em Malabo, Guiné Equatorial, logo após a cimeira humanitária da União Africana e a Conferência dos Doadores. E o que os angolanos querem, disse a secretária de Estado para as Relações Exteriores de Angola, é que nessa cimeira de Malabo se discuta não apenas terrorismo, mas também o bicudo problema das mudanças inconstitucionais de regimes em África. Angola quer que haja uma posição firme e comum por parte da União Africana em relação ao terrorismo e o recurso à força militar para alcançar o poder político. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Abrimos agora o especial de Angola. Nesta segunda-feira, analistas admitem a existência de um plano para embaraçar a liderança da UNITA nas eleições de agosto. O Arão Dipa tem a reportagem.
O mais recente acórdão tornado público pelo Tribunal Constitucional sobre a extinção da providência cautelar interposta em novembro do ano passado pelo mesmo grupo de ex-militantes da UNITA está a ser alvo de várias interpretações. O referido grupo pretendia que não se realizasse o 13º Congresso Ordinário no passado mês de dezembro, conclave que reconduziu Adalberto Costa Júnior na liderança do partido. Nos vários círculos políticos do país, a publicação desta acórdão do Tribunal Constitucional foi acolhida com algum interesse, porque deixou transparecer um fim à vista no processo que envolve antigos militantes e a direção do maior partido na oposição quanto à legitimidade do Congresso realizado o ano passado. Entretanto, especialistas em direito apresentam outros cenários, alguns dos quais que podem embaraçar a liderança de Adalberto Costa Júnior, apontado como alvo a abater no âmbito da suposta estratégia eleitoral do partido liderado por João Lourenço. Justificam esta posição com o facto do Tribunal, até à presente data, não ter feito a anotação dos congressos realizados pelo próprio MPLA, pela UNITA, Bloco Democrático e da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, cujos prazos previstos na lei já prescreveram. Fontes próximas ao partido no poder, contactadas pela Voz da América, desvalorizaram este cenário. O jurista Manuel Cangundo identifica três momentos na interpretação que faz sobre o acórdão do Tribunal Constitucional e não encontra razões objetivas na decisão dos juízes deste órgão.
A interpretação que eu fiz, ou que eu faço deste acórdão, aliás, interpreto esse acórdão em três momentos, né? No primeiro momento, nós vamos falar aqui da denegação da justiça por parte do tribunal contra os requerentes. Na medida em que os requerentes, fundado num receio, não é, de uma perigosidade qualquer que no seu entender havia de ser causado pela realização do Congresso, portanto, pedem ao tribunal, não é, a interrupção deste ato, ou a realização deste ato, do Congresso, no caso. E o tribunal não responde, o tribunal denega a justiça, o que não é bom num Estado que sequer tem direito democrático, pois todo cidadão tem direito à justiça.
Mas fala-se também da existência de uma ação principal.
Pronto, eu já lá ia chegar. É para dizer que, para o caso, toda a providência cautelar, ela depende de uma ação principal, porque, na verdade, a providência sem ação principal, ela não anda. Basta ver que a providência cautelar, na verdade, é uma, digamos, é uma circunstância transitória, não é? É apenas um processo que visa, digamos, um objeto específico num determinado momento. Tendo passado esse momento, ela cai, ela é sem efeito. Portanto, e aqui vem o segundo momento da nossa análise, a intempestividade com que o tribunal vem responder, digamos, este pedido do requerente. A intempestividade de que enferma este acórdão. Ele é intempestivo na medida em que o próprio Congresso, como já dissemos, já foi realizado, e aliás o próprio tribunal fala isso no acórdão, não é? Aquilo que o requerente queriam, não é, já ficou ultrapassado, o Congresso foi realizado. E ao não ter, ou seja, ao ter sido realizado o Congresso, implica dizer que o tribunal não respondeu ao pedido, não atendeu ao pedido do requerente. Logo, a própria providência, ela torna sem efeito, de forma oficiosa. O que queremos dizer com isto é que era despiciando, é despiciando que o tribunal viesse nessa altura, não é, trazer esta forma e dizer que a providência tornou-se inútil de forma superveniente. Isso era desnecessário. Portanto, o tribunal escusava-se de gastar papel e tinta para vir dizer uma coisa que nós já sabemos, uma coisa que, na verdade, ocorre de forma automática. Uhum. Ou seja, qualquer providência ela tem um prazo limite de 30 dias. Não é? Quando se intenta uma ação de providência cautelar, ela tem um limite de 30 dias. Passar os 30 dias sem que o proponente faça entrada de uma ação principal, ela é sem efeito, logo a providência é levantada. Portanto, neste caso, sabemos até que os militantes da UNITA, no caso os requerentes, entraram em tribunal com uma providência tempestivamente. Ou seja, após a providência, entraram em tribunal com uma ação principal tempestivamente. O que quer dizer que está cumprido esse princípio. Logo, a partir do momento que o Congresso é realizado sem que o tribunal atenda o pedido, portanto, era escusado o tribunal voltar a pegar na providência, mas sim deveria julgar a ação principal que continua os trâmites em tribunal. E, portanto, isso suscita a nossa avaliação num terceiro momento, o perigo em que traz, então, o perigo que enferma, digamos, esta ação do tribunal agora, este acórdão 720/2022. Não entendemos por que o tribunal só agora, não é? Vem se pronunciar em relação a esta matéria quando é uma matéria que já foi ultrapassada.
São várias as matérias que animam esta novela política, cujo protagonista revela ter muitas cartas na manga. O jurista Manuel Cangundo vai mais longe e não tem dúvidas sobre a existência de um plano macabro que visa atacar novamente o 13º Congresso da UNITA.
Há uma intenção deliberada por detrás de tudo isto. Eu procuro, ou seja, eu vislumbro aqui um plano macabro, não é, que visa atingir o 13º Congresso da UNITA, porque só isto mesmo explica esta ação no tribunal agora. Portanto, veja, nesta altura, o tribunal tinha que ter este acordo, mas se pronunciando sobre a ação principal que decorre no tribunal. Veja, o tribunal, sabendo que é uma ação principal a decorrer no tribunal, não se pronunciar sobre ela, vem se pronunciar sobre uma situação que já está extemporânea, logo isto quer dizer que o tribunal tem alguma intenção maléfica por trás de tudo isso.
Acha que o alvo é Adalberto Costa Júnior, como se tem propalado?
Eu tenho certeza que sim, porque hoje por hoje já ninguém pode negar, não é, que o presidente João Lourenço tem muito medo de concorrer com Adalberto Costa Júnior. Portanto, há informações que correm de que ele terá mesmo decidido que não vai concorrer com Adalberto Costa Júnior. Só por isso mesmo é que nós estamos a ver o tribunal se posicionar, não é, como mais um CAP, mais um comitê de especialidade e não como um tribunal, ou seja, de facto, não é? Portanto, o tribunal tem estado a fazer política e não está a fazer jurisprudência. Veja que o tribunal, se quisesse de facto atacar a providência cautelar, o tribunal tinha, portanto, duas saídas. E aqui não vamos falar do indeferimento liminar, porque pensamos que os pressupostos estavam cumpridos, então não haveria lugar a um indeferimento liminar, mas haveria lugar sim a uma improcedência, e já me explico. Veja, é sabido, e através da Lei 22/10, 3 de dezembro, né, que é a Lei dos Partidos Políticos, que toda questão, ou todo conflito político-partidário, deve ser resolvido primeiro no interior do partido, até porque cada partido dispõe de mecanismos internos. E se quisermos fazer aqui uma analogia, basta ver como o tribunal tratou, não é, da providência cautelar intentada pelo engenheiro António Venâncio. Bem, o tribunal entendeu que era uma questão que não tinha sido esgotada no interior do partido, logo não tinha como o tribunal interferir. Bom, aqui há lugar à jurisprudência, não é? O que quer dizer que toda matéria relativa, toda matéria similar, deveria merecer o mesmo tratamento. Todas as providências cautelares que venham a ser intentadas, daqui para frente, o tratamento deve ser aquele. Se os militantes não esgotarem os mecanismos internos, o tribunal não pode pôr as mãos. Aqui seria como colocar, digamos, a colher em seara alheia. Uhum. Aliás, a própria lei que já citei, não é, ela estabelece, então, confere legitimidade e autonomia, não é, aos partidos políticos para a realização, ou então para definir os seus conflitos internos.
Muito bem.
Temos conhecimento, e isso é público, que a UNITA cumpriu esse pressuposto. Mas o que, é que o tribunal fez? O tribunal exigiu uma série de documentos que não estão previstos legalmente. Perguntamos por quê?
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo diz não haver fundamentos legais e políticos para o Tribunal Constitucional não legitimar o 13º Congresso da UNITA. O especialista aponta algumas hipóteses, mas não deixa de admitir possíveis cenários.
Eu não sou jurista, a minha leitura é no ponto de vista de ciência política, mas os entendidos dizem que o tribunal achou que não há razão de ser. Achou que não há razão de ser. Do ponto de vista prático, ficam anuladas, na minha perspectiva, a possibilidade de anulação do Congresso da UNITA, o 13º Congresso. Só o tribunal sabe as circunstâncias que levaram a ter esta posição, na medida também em que quem anula, esses militantes foram expulsos, onde teve uma atitude, ou seja, o Congresso de 2015, que, né, digamos, foi o Congresso que expulsou esses militantes, do ponto de vista prático, e que suspende outros. Ou seja, o Congresso de 2021 nesse terceiro congresso, que era a repetição de 2019, no meu entender, foi feito sem estas instruções, estas figuras que tendiam a anular o congresso, portanto, da UNITA. Agora, claro, o tribunal agiu, disse que não tem razão de ser, não encontra causas para além ou se suficientes para avançar para uma anulação.
Mas ainda assim, há aqui uma ação principal que está a decorrer no próprio tribunal.
Sim, eu acho que pode decorrer essa ação principal, mas do ponto de vista prático, entendo que não terá influência nenhuma para o programa influenciar uma anulação. Eu acho que não. Eu acho que desta vez, todo o meu entendimento me diz que não há condições políticas, não há condições legais, entendo eu, e nem também políticas, sobretudo políticas, para a anulação do Congresso da UNITA. Acho que não há condições.
Pela interpretação de alguns juristas que nós contactamos, que, portanto, leram o próprio acórdão, eles chegam à conclusão que estará a existir algum plano macabro para atacar na mesma, ainda assim, o próprio 13º Congresso. É também essa sua visão?
Se existir esse plano macabro, é extra-político, extra-legal, logo, enfim... A leitura não é científica, não consigo ter uma leitura politológica do entendimento da anulação de um congresso que não teve razões nenhuma passíveis à anulação. Então, sempre quanto isso. Portanto, se existe um plano macabro, não é legal nem é político. Ou seja, vai-se utilizar as instituições para alimentar ou satisfazer o interesse de algumas pessoas. Portanto, isso não é política.
Do seu ponto de vista, por que até agora o Tribunal Constitucional não anotou este 13º Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior, novamente?
Esta é uma grande situação. Não aconteceu, até onde vai meu entendimento, o Congresso do Bloco Democrático também ainda não foi, digamos que, reconhecido. O da UNITA ainda não, do MPLA ainda não. Quer dizer, o Tribunal Constitucional não reconhece até agora o Congresso das grandes forças políticas, incluindo o próprio MPLA.
Isso não abre aqui algum precedente do ponto de vista político?
Claro que há, por exemplo, os partidos precisam trabalhar, não precisam tanto do Tribunal Constitucional para irem à luta, mas precisam do reconhecimento, não é? Que digamos, formal, de que as suas ações políticas em sede de Congresso, que são fundamentais para a saúde dos partidos, devem ser reconhecidas pelo Tribunal.
Olívio Quilombo lamenta o facto do Tribunal Constitucional até ao presente momento não ter anotado nenhum partido político que realizou o seu congresso o ano passado. Para Olívio Quilombo, este facto demonstra as interferências externas que o poder judicial continua a sofrer.
O que se passa é que em Angola cria-se um país legalista em que tudo depende da vontade do tribunal. Quando é que fica a vontade dos congressistas? Essa é a questão. Por isso é que na primeira anulação o grupo de juízes ficou confuso e teve posições, algumas muito sábias, no que tange a anulação e a anulabilidade e a nulidade quanto à questão do Congresso, do terceiro Congresso da UNITA. Portanto, a ser verdade, a interpretação poderia fazer que se existe esse plano macabro, estão a influenciar o não reconhecimento porque pretendem de forma direta lá à frente prejudicar algum partido político. Isto é muito, muito, muito mau. Política não é isso. Isto deve ter um outro nome. Mas pronto, claro, em democracia existem escapes, contrapesos em que os partidos podem recorrer para entendimento dessas matérias. Mas não somos uma democracia. Como não somos uma democracia, qualquer ação tem o seu peso, tem a sua influência.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente francês Emmanuel Macron disse estar otimista quanto a conversações que está a manter hoje em Moscovo com o seu homólogo russo Vladimir Putin sobre a crise na fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia concentrou milhares de tropas. Pouco depois de aterrar em Moscovo, Macron disse que, embora esteja otimista, não acredita em milagres. Um porta-voz do Kremlin disse que a situação é demasiado complexa para se poder esperar soluções definitivas num só encontro. Macron é o mais destacado líder ocidental a visitar Moscovo desde que a Rússia começou a concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia e está a tentar jogar um papel de mediador com entidades oficiais francesas a expressarem ceticismo quanto a declarações dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países que uma invasão russa está iminente. Hoje, já em Moscou, e quando se encontrou com Putin, Macron disse que os interesses de segurança da Rússia são os mesmos de toda a Europa. O porta-voz do Kremlin disse que não houve ainda respostas ao que disse ser garantias de segurança que a Rússia exigiu. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve uma conversa telefónica com Macron e hoje o presidente americano recebe o chanceler alemão, Olaf Scholz, que na próxima semana se vai também deslocar a Moscovo e à Ucrânia. A Alemanha disse que vai enviar 350 soldados para a Lituânia, um pequeno país situado na fronteira com a Rússia, vai enviar esses soldados para fortalecer as forças da NATO nesse país. O secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que a NATO está a considerar uma nova postura militar a longo prazo nos países da Europa Leste para fortalecer as suas defesas. A Rússia tinha exigido o fim da presença militar de países do leste da Europa por considerar isso uma ameaça à sua segurança. Entretanto, uma delegação de alto nível dos Estados Unidos vai deslocar-se a diversos países europeus esta semana para coordenar possíveis sanções e medidas de controle de exportações para a Rússia, no caso deste país invadir a Ucrânia. A delegação americana inclui o secretário do Tesouro, o secretário de Estado e o secretário do Comércio, que vão visitar a Grã-Bretanha, França, Bélgica e Alemanha. O primeiro-ministro da República Centro-Africana, Henri Marie Dondra, foi demitido e substituído pelo ministro da Economia, Félix Moulouá. A informação foi avançada pelo porta-voz da presidência, Albert Yalok Mokopeme, à agência France Presse, sem dar mais detalhes. Dondra disse, no entanto, que foi ele quem se demitiu.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América, nesta segunda-feira, 7 de fevereiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Rússia continua a aumentar a sua ameaça contra a Ucrânia, disse a subsecretária de Estado Andy Sherman durante o evento de estratégia europeia de Yalta. A Rússia acumulou mais de 100 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia, um aumento não provocado de força militar e enviou tropas adicionais para a Bielorrússia, supostamente para exercícios militares em larga escala. A retórica de Moscou é cada vez mais dura e hipócrita ao procurar pintar a Ucrânia como a agressora. Não há justificativa defensiva para a Rússia reunir tantas tropas em tão pouco tempo nas fronteiras da Ucrânia, disse a subsecretária Sherman, já que a Ucrânia não representa uma ameaça para a Rússia. Vale a pena repetir que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia em 2014 e ocupa a Crimeia até hoje, observou a governante. A Rússia continua a alimentar uma guerra no leste da Ucrânia que já custou quase 14 mil vidas e destruiu cidades inteiras. É a Rússia e seus representantes que mantêm centenas de ucranianos como prisioneiros políticos e é por causa de ações da Rússia que quase 3 milhões de ucranianos precisam urgentemente de assistência humanitária. A Rússia interferiu nas eleições da Ucrânia e tentou minar as instituições democráticas do país. A Rússia bloqueou a energia e o comércio, lançou ataques cibernéticos à infraestrutura crítica da Ucrânia e usou propaganda e desinformação para semear desconfiança e desestabilização. Os Estados Unidos estão ao lado do povo da Ucrânia e continuamos comprometidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, reafirmou a subsecretária de Estado, Andy Sherman. Desde 2014, os Estados Unidos ofereceram mais de 5,5 bilhões de dólares em assistência de segurança e de não segurança à Ucrânia, incluindo mais de 351 milhões de dólares em assistência aos deslocados ou afetados pela agressão da Rússia. Os Estados Unidos também continuam a fornecer assistência de segurança defensiva à Ucrânia. O presidente Joe Biden autorizou 200 milhões de dólares em assistência de segurança em dezembro e os primeiros carregamentos começaram a chegar a Kiev nos últimos dias. O Congresso dos Estados Unidos recentemente aumentou o financiamento para a iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia. E os Estados Unidos estão a trabalhar com seus aliados da NATO, incluindo os países bálticos, para fornecer apoio diplomático e outra assistência à Ucrânia neste momento de crise. Se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia, haverá custos e consequências significativos, muito além do que eles enfrentaram em 2014, reiterou a subsecretária Sherman. Os Estados Unidos e os nossos aliados e parceiros europeus trabalhamos juntos para preparar medidas económicas coordenadas que exigiriam um preço severo e contínuo para a economia e o sistema financeiro da Rússia, caso Moscovo dê esse passo fatídico, concluiu a subsecretária de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.